Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 210, Imaginação e Descobertas dentro do Sonho. Hoje a gente vai trabalhar duas questões bem interessantes, né? Assim, me empolga muito. É sempre uma alegria muito grande estar com você. Não sei em que momento do tempo e do espaço, né? Mas é uma alegria a gente estar iniciando essa reflexão e sabendo que pessoas interessadas como você vão ouvir. Vamos começar com um pequeno trecho de um poema, música do Lenine, Paciência. Eu vou ler só duas estrofes. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. A gente pegou essas duas estrofes porque mostra o nosso imenso drama de hoje, e isso vai ter a ver com o nosso tema. Primeiro, assim, o eu poético aqui, o eu lírico, ele vai escrever uma coisa que é um pouco de autodenúncia, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, né? Necessidade da calma, até o corpo pede um pouco mais de alma, um pouco mais de vida, um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de espiritualidade, a vida não para. Quer dizer, aqui é uma autodenúncia, né? Porque a vida, ela não para, mas ela também não é acelerada. A vida no sentido do equilíbrio, da vida verdadeira. Porque a gente aqui atribui, né, como se o nosso desequilíbrio pelo excesso de pressa fosse simplesmente externo. E aqui nesse outro parágrafo ele se denuncia, né? Enquanto todo mundo espera a cura do mal, né? Assim, um dia a vida vai ser calma, um dia a vida vai ser equilibrada, e a loucura finge que tudo isso é normal, né? Porque nós hoje sabemos, quem ouve esse programa já sabe, quem refletiu sobre a vida já sabe, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, já sabe. Nós vivemos tempos de loucura, de desequilíbrio profundo. Só que a loucura, para se ampliar, ela finge que é normal. É normal o abuso de substâncias químicas, é normal gritar com o outro, é normal se desrespeitar, é normal se submeter a situações de desequilíbrio ou de autodegradação. A loucura, nós, quando estamos na loucura, fingimos que isso é normal. E aí ele termina mais uma vez se denunciando. Eu finjo ter paciência. Fingir ter paciência não é ter paciência. Esperar a cura do mal não é ser paciente. Paciente é iniciar a cura em si. É se desvincular dessa dinâmica da loucura da vida. O que é que isso tem a ver com os sonhos e com a imaginação? Essas duas questões, a 405 e a 406 do Livro dos Espíritos, elas vão nos fazer ver como nós, como nossa mente, como nós espíritos, como a nossa percepção é algo poderoso, nossa percepção é poderosa e delicada. Olha aqui que resposta interessante dos espíritos. Kardec pergunta: Frequentemente, vê-se em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se confirmam. De onde isso se origina? Então, Kardec, com o valor profundo que ele dá aos sonhos, não é uma crença, ah não, tudo que eu sonhei vai acontecer, eu acordei sentindo isso, vai acontecer. Não, muitas vezes a gente pode acordar com pressentimento e aquilo não acontece. E aí Kardec pergunta, né, de onde é que vem isso? Primeiro, olha como é delicado. Primeiro, os pressentimentos podem confirmar-se para o espírito e não para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aqui que deseja porque vai ao seu encontro. Então, primeiro, é algo que não tem vínculo com a sua vida material. Vou continuar. É preciso, entendeu? Então, primeiro, por exemplo, você vai conseguir uma promoção espiritual, né? Você está num estágio, você fez um curso e de repente você vai conseguir se engajar em um trabalho espiritual. É uma conquista, é uma promoção. Então você acorda com aquela convicção, com aquela, poxa, consegui. Mas não é uma promoção no seu trabalho, né? Não é que você vai ser promovido no seu emprego. Então isso pode se misturar. Olha como é delicado. Tem mais. É preciso não esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, nunca liberta completamente das ideias terrenas, né? Daí resulta que as percepções da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Então, você pode confundir a coisa. Uma conquista que eu realizei no meu trabalho espiritual com a conquista material, mas também o espírito pode, ele teme tanto uma coisa que ao sair do corpo ele cria aquilo ali do ponto de vista espiritual, né? A aparência, ele cria aparentemente do que se pode chamar, desculpa, a aparência do que se deseja ou do que se teme. Aí está verdadeiramente o que se pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com a ideia, tudo o que vemos ligamos a ela. Então, o excesso de medo, o excesso de preocupação, ele vai gerar quadros espirituais, quadros energéticos. Não são uma realidade essencial espiritual. Mas a mente, a nossa mente é poderosa. Então a gente tanto pode criar quadros mentais, quanto a gente pode ver uma coisa e imaginar outra. Então, por que é que eu li o poema no começo? Porque o equilíbrio íntimo é fundamental para que as nossas percepções sejam verdadeiras. Esse é o ponto. Se a gente vive uma vida de uma dinâmica enlouquecida, não precisa dizer que as nossas percepções espirituais, elas vão estar distorcidas, no mínimo. A gente vai ver uma coisa e vai interpretar outra completamente diferente, né? A gente, por exemplo, está no plano espiritual num trabalho e aí passa por uma região difícil e acorda totalmente desesperado e apavorado. Por exemplo, exemplos concretos. A Ivone do Amaral Pereira fala como é difícil algumas pessoas que se preparam e se candidatam para trabalhar com suicidas. E aí vão ajudar, não vão ver, não, nesse trabalho nós não vamos ver coisa bonita, né? Óbvio, suicídio é um negócio muito pesado. Pedaço de gente, o suicídio se repetindo, a angústia do sufocamento, né? Por veneno, as dores do que ingerir um veneno, etc, etc, etc. Aí trabalhamos ali com, sei lá, 2 dezenas de pessoas. Aí, se a gente não tem equilíbrio, a gente acorda achando que teve de fato em regiões espirituais terríveis, que estamos sendo perseguidos por obsessores. E se existe, existe, as duas coisas existem. Daí uma imaginação lúcida, uma base emocional de equilíbrio para a gente distinguir o que é que eu estava fazendo. Eu estava sendo vítima de, né? Estava numa região inferior ou eu estava num trabalho do bem? Veja como a coisa não é tão nítida para quem não tem uma percepção clara. Então, essa distinção das sutilezas, elas. Agora, você vai, vamos aqui para o ponto mais objetivo. Você vai me dizer, não, esse negócio então é muito complexo. É, mas a vida é muito complexa. Porque o que eu estou falando é da percepção espiritual em relação ao sonho. Mas é exatamente a mesma coisa da percepção em relação ao nosso dia a dia. Pessoas confusas, elas confundem tudo, né? A gente vê casos extremos, mas que existem. O médico vai operar e opera errado. O médico vai operar e esquece uma gaze dentro do paciente. O médico é a equipe. Quer dizer, estamos falando de um grupo ali que está totalmente confuso. A percepção deles está danificada. Então é a mesma coisa. Quer dizer, esse médico, esse enfermeiro que esquece um H dentro do paciente, quando vai compreender um sonho, também é a confusão só. Então nós estamos falando de um exemplo do sonho, mas isso significa tudo que se percebe na vida. Às vezes os pais confusos tornam a mente da criança confusa, porque o pai e a mãe não percebem bem quando a criança está realmente sofrendo, quando ela está fazendo aquilo ali para enganar, por malícia. Então gera um sistema de recompensa e punição totalmente desfocado. Porque não tem a percepção, a capacidade de avaliar o que é, qual é a linguagem do filho. Está fazendo isso porque está carente? Está chamando a atenção? Ok, mas por quê? Porque está tentando um tipo de manipulação? Porque está naquele medo com um medo profundo? E todos nós, isso faz parte da vida humana, somos atrasados. Se a gente for à nossa infância, a gente vai ter lembranças em que nós, enquanto crianças, sofremos intensamente. Porque o pai, a mãe, o cuidador não foi capaz de perceber aquela angústia profunda e tratou como uma coisa menor. Ou tratou de uma, como se fosse um outro fenômeno. Então, quando a gente fala dessa percepção, a gente está falando do sonho, mas é uma percepção que se aplica a tudo do nosso dia a dia. Isso acontece constantemente. A gente fala uma coisa e a pessoa interpreta de uma maneira totalmente distorcida, e vice-versa. A pessoa chega de uma forma mais educada, né? A gente vive num mundo muito doente do ponto de vista da sexualidade, e a gente ou outro já acha que está dando em cima de mim. Então, a nossa percepção distorcida gera muito problema, né? A pessoa já é simpática porque é educada, porque aí o fulano ou a fulana, A ou B, somos todos iguais, erramos em grau diferente, mas somos todos iguais. Será que fulano está dando em cima de mim? Será que fulano quer ter alguma coisa comigo, mas eu não quero? Ou vice-versa. Ou você trata bem a pessoa porque quer, porque tá, quer tratar bem, a pessoa já acha que você quer alguma coisa a mais. Então, eu estou dando vários exemplos só para mostrar que a questão da percepção, ela gera muita dor em todas as relações. Então, o sonho exige ainda mais, né? Esse equilíbrio necessário para que a nossa percepção seja mais equilibrada e mais lúcida. Vamos agora para 406, muito rapidamente, que tem a ver com tudo isso, né? Kardec pergunta assim: quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos que absolutamente nem cogitam, não seria esse efeito da pura imaginação? Você está no sonho, vê fulano, fulano fazendo isso? Quem diria? Olha como é sutil a coisa. Olha o que é que os espíritos respondem. Aqui eu vou ler rápido porque já dei exemplo. De que absolutamente nem cogitam, o que sabe sobre isso? Olha aí, gente. Quer dizer, o que é que eles estão dizendo para Kardec e para nós? Você acha que realmente conhece as pessoas? Não é porque aquela pessoa é educada, polida, ela é isso? Pode ser que seja. Pode ser que ela seja outra coisa. Pode ser que ela seja uma fingida. Pode ser que ela seja uma cínica. Pode ser que ela finja equilíbrio e honestidade, quando na verdade tem um monstro ali, um satânico. Pode ser que ela finja irreverência, até um certo desinteresse. Ou pode ser que ela aparente para você ser uma pessoa dispersa, mas ali pode estar um espírito abnegado e tranquilo. Né? Então, não é fácil perceber quem é o outro. E aí ele vai explicar outros motivos. Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode vir visitar o dela. E nem sempre sabes o que pensam. Né? Então, você pode encontrar esses espíritos, você não sabe. Outra questão, e aliás, também, além disso, olha como é interessante. Atribuís a pessoas que conheceis e de acordo com os vossos desejos, o que aconteceu ou o que acontece em outras existências. Olha que interessante, eu encontro alguém. De repente aquela pessoa é outra no plano espiritual. Isso acontece muito. Né? Principalmente com quem é metido a santo. Né? Os santinhos são os mais monstruosos quando saem do corpo. Viu? Tenham cuidado com isso. Os bonzinhos são os mais perigosos. Né? Aqueles, enfim, que têm todos os trejeitos de espírito evoluído. Muito cuidado. Mas também eu encontro alguém. Tem toda a questão da imaginação e tem toda a questão de que eu encontro fulano, está relativamente bem. Mas a lembrança mais profunda que eu tenho dele é que ele me matou na vida passada. É que ele me traiu. É que ele roubou o que eu tinha. Então, quando eu volto, a minha lembrança daquele encontro ainda está profundamente marcado com aquela lembrança da vida passada que eu ainda não equilibrei. Olha como a nossa mente, olha como a nossa percepção tem vários fatores de influência. Vários. Por isso, gente, qualquer escola espiritual antiga, qualquer prática espiritual séria de hoje, não tem como abdicar de uma base, vida moralmente equilibrada. Porque você buscando todo o equilíbrio, é difícil lidar com tudo isso. Imagina uma vida tresloucada, uma vida excessivamente agitada, uma vida que você o dia começa e termina e você não sabe o que aconteceu, que você não sabe o que é, uma hora que é uma confusa. Quer dizer, como é que vivendo assim a gente vai ter alguma mínima de percepção lúcida? Não vai. Desencarne e continua confuso, demora 100 anos no meio da confusão para entender que desencarnou. Está acontecendo isso todo dia. E tu vive uma vida tresloucada, desencarna, passa 15 anos para se dar conta que tem algo diferente. Isso não é brincadeira, não. Isso acontece todo dia. A dinâmica da angústia, da fuga de si mesmo é algo tão profundo que o sujeito morre e não sabe. E continua, naquela loucura imensa. E o pior, continua não, porque quando desencarna, acelera 100 vezes. Psiquicamente, há uma aceleração que o indivíduo, depois que ele sabe que desencarnou de 10, 15 anos, ele passa mais 10, 20 para conseguir parar intimamente, porque ele não consegue. Isso existe? Basta você se observar depois de um dia excessivamente agitado se você consegue parar. É a mesma realidade. Então, amigos e amigas, né? Eu acho que assim, a ideia é trazer. Como a nossa percepção é algo delicado, como nós precisamos tratar com carinho o nosso ser. Não caiamos na ideia da loucura, que isso é normal. Uma vida acelerada, uma vida de brigas, uma vida sempre de que a gente não, se você não consegue parar 5 minutos com calma, você já está no ritmo da loucura. Dá para reverter, mas tem que ser logo. Comece parando 5 minutos por dia, que se você não conseguir, não há desculpa, não há filho, não há trabalho, não há atividade espiritual que justifique. Porque o corpo não se sustenta equilibradamente sem isso. Jesus acordava cedo e ia ver o nascer do sol. Ele é simplesmente o responsável por bilhões de espíritos. Você imagina o tanto de problema que ele tem que lidar. E ele tinha tempo. Então, se você não é mais ocupado que Jesus, se você não tem mais responsabilidade do que o Cristo, eu e você não temos desculpa. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja conosco nesse momento que precisamos desenvolver. Uma verdadeira ternura em nós, para que, vinculados com o Mestre, nos acalmemos, passemos a observar a vida com mais carinho, com mais gratidão, com mais respeito, de forma pacífica, amiga e amorosa. Meus filhos, o que vocês aprendem são verdades espirituais que vos acompanharão sempre, porque são verdades basilares Não ignorem isso. Não é algo curioso. Não é algo apenas interessante. São verdades que vocês devem aplicar em vocês, porque elas guiarão vocês ao longo dos milênios. Fico muito feliz em ver que vocês começam a compreender, a sentir a beleza, a grandeza do que vocês são. Vocês pensam, ah, um parque de diversão maravilhoso. O sábio sabe, ele tem plena ciência de que em si existem diversões, descobertas muito mais interessantes, muito mais empolgantes, muito mais verdadeiras, muito mais emocionante. Os tolos dizem, ah, como pode, é sábio, passou um ano em profunda meditação, sozinho, isolado. Não, meus filhos. Um sábio que tira um ano para aprofundar-se espiritualmente, ele vive coisas extraordinárias. Ele lida com todas suas vidas passadas. Ele se conecta com várias e várias dimensões da vida espiritual. Falta tempo para poder explorar tudo. Ele sente a grandeza da vida. Ele penetra nos mistérios profundos da natureza. Ele interage com pássaros de forma profunda. Ele entende a linguagem da cachoeira, porque ela gera nele um estado alterado de consciência maravilhoso e o permite alçar voo em dimensões fantásticas. Por isso, filhos, nós lamentamos tanto que vocês buscam tantas e tantas e tantas diversões que, na verdade, são perdas de tempo. Na verdade, eles divergem o vosso espírito da verdadeira luz, quando vocês podem e devem buscar um lazer de experiências profundas, desse conhecimento que liberta, dessa sintonia com o que há de mais elevado na vida, utilizando-se dos recursos que Deus coloca na natureza, no mar, nas flores e nas florestas. Sentir a delicadeza e a grandeza do que é a mente de vocês. Entender que é preciso criar um ambiente para que a percepção se expanda. Escutar músicas que elevam e que harmonizam. Existem várias em vários períodos da história. Busquem a que mais toca o coração de vocês ou as múltiplas que elevam vocês. É preciso que o ser assuma a responsabilidade de harmonizar-se a si mesmo. Experiências espirituais não são, ah, achei uma moeda na rua, ah, tive uma experiência espiritual fantástica. Não, você pode até ter como um incentivo, algo pontual, mas é preciso criar capacidade perceptiva profunda e poderosa. Para isso, precisa sim décadas de esforço verdadeiro, que será remunerado de uma maneira fantástica. Façamos, pois, um pacto com Jesus de Nazaré, Senhor, dar-me uma percepção elevada, pois todo dia me esforçarei para que o ambiente do teu amor exista em mim e passo a passo eu consiga ver a beleza de Deus em tudo o que eu olhar, sobre tudo o que eu pensar, em tudo o que eu sentir. Esta é a libertação do Cristo, filhos. É passar a sentir, ver e viver no mundo com a lógica superior do amor que ele ensina. Sejamos nós discípulos e veremos o reino de Deus em tudo o que percebermos. Paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.